Pronto, bom dia e obrigada. Eu lembro-me que em 1985, quando com os meus alunos criámos um movimento em defesa do café Martinho da Arcada, esta Assembleia teve um papel decisivo na classificação do Martinho como de interesse público, porque ele realmente foi classificado em interesse concelhio, mas como disseram no IPPC na altura, isso não o defendia plenamente, porque, consoante o presidente que estivesse na Câmara, também poderia decidir pela anulação do interesse concelhio. E realmente, só com uma série de 11 alunos, fomos até recebidos pelo Dr. Vilhena de Carvalho, e tenho a impressão que seria parte, também já seria a Comissão de Educação, ou não? Sei que ele era o presidente. E o que é certo é que, com uma ação muito forte, sobretudo dois deputados, que foi o Dr. Magalhães Mota, na altura, e o Dr. Manuel Alegre, mas com todas as bancadas também, mas realmente estes foram mais aguerridos. E essa luta foi muito no contacto com o Ministério da Cultura, da altura. Neste momento, é a Fundação Aristides Sousa Mendes e, sobretudo, a Casa do Passal que estão em perigo. E para, tentando ser breve, e explicando os vários passos que tenho dado, começo por dizer que eu fui convidada pelo engenheiro Aristides Sousa Mendes, que é um dos netos, para fazer parte da Fundação. Só que, durante as reuniões em que ele era Presidente do Conselho Geral, eu comecei a ver que havia ali um conflito e que as coisas não caminhavam, precisamente porque havia esse conflito e havia divergências. E as divergências, no fundo, vinha a descobrir que eram entre os dois irmãos, o Major Álvaro e o Engenheiro Aristides Sousa Mendes. Bem, eu disse ao Engenheiro Aristides Sousa Mendes que sairia da Fundação, porque queria atuar independente das lutas e porque acho que todos nós, por experiência de vida, temos a certeza que as guerras não levam a nada, que a paz é que é difícil construir e por isso que é na paz que uma pessoa tem que investir. Eu comecei a servir de mediadora entre um e outro. Bem, o que é certo é que neste momento eles estão mais ou menos e, sobretudo, o embaixador António Monteiro ofereceu-se também para mediar. O que é que eu consegui? É que o Major Álvaro pusesse o seu lugar de presidente à disposição, por isso a outra pessoa que fosse de consenso entre os dois irmãos, e isso felizmente aconteceu há 2 dias. Aconteceu há 2 dias, quando, depois de tentar várias pessoas, essas pessoas disseram que dariam apoio. Eram pessoas muito empenhadas na causa e queriam apoiar pontualmente, até com contactos no exterior, a fim de podermos receber donativos, mas que a tempo inteiro era impossível. De modo que lembrei-me que tinha havido no museu, na casa, na Biblioteca Museu República e Resistência, uma exposição sobre o Aristides Sousa Mendes e que foi extraordinária a nível de escolas. Tive mesmo um grande impacto e os miúdos ficavam muito sensibilizados quando viam os netos, sobretudo este Major Álvaro, porque foi isso que eu disse ao engenheiro Aristides. Ele agora está muito empenhado na Fundação, mas nós não podemos branquear. E eu acho que isto é uma contaminação da época, porque hoje em dia tenta-se branquear a história. A história, aliás, está em vias de extinção, porque o que interessa agora é a cidadania, quando a história é a cidadania, quando uma série de coisas são cidadania. Mas o que é certo é que foi o Major Álvaro, a seguir ao 25 de Abril, que teimou persistentemente a ir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e em querer reabilitar o avô. E as coisas não foram fáceis. E ele foi o único na família que não desistiu. E isto não se pode branquear. Como não se pode branquear que foi ele que teve a ideia de criar uma fundação e que este irmão até lhe disse: "Ah, és um lírico." E ele, apesar disto, continuou e fundou, ou criou esta fundação. Agora, não há dúvida, mas até nisso vê uma espécie de humildade que ele diz que realmente, durante 10 anos, é evidente que nós não vimos, nem com o apoio da Câmara, nem da própria Câmara de Carregal do Sal, nem da própria Fundação, realmente a casa tem-se degradado, e é uma mágoa ver aquilo. Magoa, magoa. Porque, quer dizer, há um neto que diz: a casa pode ruir porque o meu avô é um aspecto simbólico, mas não é isso. A nossa questão com a morte é de conflito, precisamente porque a morte também apaga o físico e o corpo é preciso e aquela casa é precisa, porque naquela casa está o espírito de um homem, está o espírito, está uma história, está ele, é ele. E não é justo, e tanto mais que foi classificado recentemente património nacional. No meu diálogo com o Dr. Paulo Lagarto, da Secretaria de Estado da Cultura, e o engenheiro Estício Sousa Mendes também já lá tinha ido e tinha falado com o senhor secretário, com o Dr. Francisco Viegas, tinham-nos dito que era urgente haver um presidente, porque senão a Fundação extinguir-se-ia, porque realmente vem agora aquele questionário muito rigoroso. E não há dúvida que o Major Álvaro falhou nestes aspectos, falhou nas atas, quer dizer, não tem as coisas em dia, e isso torna-se muito, muito difícil. De tal modo que aí está, na minha luta, o professor António Barreto tinha-me convidado para escrever o livro sobre o ensino do português, e eu acho que é um bocado triste, porque se eu disser que sou Maria do Carmo Vieira, não tenho peso, mas se eu for ter com o professor António Barreto, as coisas têm outro peso. Não é muito correto isto na sociedade, porque há pessoas extremamente empenhadas que querem fazer coisas, mas ninguém, o nosso nome não vale. E isso, não sei, isso é, não é democrático. Bem, mas o certo é que eu fui ter com o professor António Barreto e perguntei-lhe: ah, professora, ajude-nos, porque temos que fazer qualquer coisa. Bem, o que é que ele se lembrou de fazer? Era, eu escrevi uma carta dirigida ao senhor Primeiro-Ministro, que foi assinada por mim, pelo engenheiro Estígio Sousa Mendes, porque eu nessa altura, isto foi quase no início, não conhecia ainda o Major Álvaro, porque senão era ponto de honra que ele também teria que assinar. Aliás, ele sabe desta iniciativa minha. E assinou o banqueiro Artur Santos Silva e o embaixador António Monteiro, que têm muito acompanhado de perto esta situação, porque também é amigo da família. Bem, tudo isto já foi para a presidência do Conselho de Ministros, porque é aí que depois funciona tudo em relação às fundações. O engenheiro Estígio Sousa Mendes, enquanto presidente do Conselho Geral, tem as atas todas em dia, por isso há um empenho das pessoas em quererem retificar tudo o que não foi feito. E, sobretudo, este major, este neto, o Álvaro de Sousa Mendes, que põe o seu lugar à disposição, que tem consciência e que realmente, pronto, não fez as coisas como devia. Mas, pronto, foi um erro, mas esta fundação não pode extinguir, sobretudo, porque há pessoas extremamente empenhadas e temos lutado, é 24 horas sobre 24 horas, é telefonemas, é contactos, eu fui carregá-lo do sal, falei com o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Atílio Nunes e o Dr. Luís Fidalgo. Eles, pronto, ficaram-se perante mim também a ajudar. Depois, a casa, esta casa do Passal, aí está, depois estas coisas que não se percebe, que é que a casa não está na fundação, mas está na posse do presidente da fundação e de uma sociedade anónima de que faz parte também o Dr. Luís Fidalgo. Mas, de qualquer modo, todos eles estão, já disseram que as obras podem ser feitas, já deram a sua autorização, porque, entretanto, o engenheiro José Coias fez dois projetos custeados por ele. Por isso, estas coisas não podem ser esquecidas. Há pessoas com uma imensa generosidade que estão aqui a atuar em nome do homem. Aliás, eu já disse, não é por vocês, netos, que eu faço isto. Não é, não é, não é. É porque há o vosso avô por detrás de mim, há a influência que eu vi nesse avô nos meus alunos e na sociedade em geral. Mas o engenheiro Vítor Coias custeou esses projetos, eles foram aprovados pelo IGESPAR, foram aprovados pela Direção-Geral de Cultura, por isso é as obras começar. Nós já temos dádivas do exterior, nomeadamente da Fundação Americana Aristides Sousa Mendes. E eu tenho esse e-mail em que eles, pronto, ficam a dar dinheiro. Depois, como a família do cônsul Aristides está muito espalhada na Bélgica, em França, no Canadá, há grupos, e depois a Embaixada de Israel e grupos de judeus que também estão sensíveis a essa questão. Qual é o problema? É a quem dar o dinheiro. Porque se a fundação está assim, se não funciona, que entidade credível é que poderia receber o dinheiro? Também já tentámos, junto à Direção-Geral, se poderiam ser eles. Mas agora, porque se criou e porque, felizmente, o doutor João Mário Mascarenhas aceitou ser presidente do Conselho Administrativo, vai-se já pôr a funcionar e, E por isso os dinheiros poderão ser depositados na Fundação, havendo já credibilidade, e sobretudo porque o Major Álvaro vai fazer parte da Fundação, o Engenheiro Aristides também, e acabou o conflito, porque às vezes aquilo era só à chapada, porque não era admissível que houvesse interesses pessoais ou interesses de poder, ou eu não entendo bem entre irmãos que possam existir aquelas coisas, e quando o avô ficaria para trás. Bem, mas o que é certo é que estas coisas já foram, já estão resolvidas. Por isso, um dos aspectos que eu vim a pedir, tal e qual como em 85 vim aqui a pedir, era se esta comissão, visto que isto faz parte da educação e cultura, se também podia interferir junto do Sr. Secretário de Estado da Cultura para mostrar. E além disso, eles disseram, havendo um presidente, as coisas resolvem-se. Eu só tenho medo que agora haja o presidente e que estejamos a fazer as coisas e depois nada se resolva. E é horrível, é horrível. É um ato de grande crueldade se depois de todo este trabalho, e apesar realmente de haver culpas de uma fundação não ter feito e cumprido aquilo que deveria ter feito, mas que apesar de todo este empenho, que a fundação possa ser extinta. E era nesse aspecto que eu vinha. Pronto, que eu vinha pedir o vosso apoio junto do governo. A outra parte, que é muito pequenina, era o seguinte: é que eu, precisamente nestas lutas do português, do ensino do português, contactava com colegas do estrangeiro para ver o que é que estava a acontecer em relação à língua materna também em França, Inglaterra. Bem, e a situação era o mesmo. De modo que acabei por ver, através de uma colega minha francesa, que me disse: ah, tu falas muito no Aristides Sousa Mendes, mas aqui no Panteão, em Paris, existe um espaço, ao pé do André Malraux, está um espaço dedicado ao Aristides Sousa Mendes, com a história, com fotografias. E eu depois contactei o Comitê de Bordeaux, que é pronto, que é muito dinamizado e que o Dr. Francisco Seixas da Costa também acarinha muito. E ele disse-me: olha, é verdade, aliás, quando foi essa homenagem, eles até disseram que se o cônsul tivesse aqui morrido e tivesse aqui a sua, pronto, os seus restos mortais, que eles teriam ido para ali. Bem, a família está de acordo. Não seria uma coisa para agora, porque pronto, também sabemos todos a situação que o país vive. Mas acho que se deveria pensar, não é correto que um homem que foi tão injustamente punido em vida possa continuar a ser depois de morto, e eu mesmo já tenho dito isso aos netos, como é que a casa está assim, perante. E mesmo ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente dizia que era a Fundação dizia que era a Câmara, e depois é este discurso que tem que acabar de quem é o culpado. Aqui tem mesmo que acabar. Ele, além disso, a promessa que eu obtive de todos foi que deixariam de escrever nesses malditos blogs e nesses malditos Facebook, que é uma lavagem de roupa suja de parte a parte, que é inadmissível, inadmissível, quando se fala de uma fundação e de uma casa que pertenceu àquele homem. É puni-lo novamente. Eu obtive essa garantia. Como eu não vou ao Facebook, ou não tenho, eu não sei se estarão a cumprir. Eles dizem-me que sim, espero que sim. E pronto, também era nesse sentido, se realmente houvesse um dia possibilidade, sei lá, passado 2 anos, ou numa data simbólica, se por acaso, havendo o consenso também, se poderia honrar o Aristides, fazendo parte dos grandes, das pessoas que são referência no nosso país. Eram estas duas coisas.
Muito bem. E começando então já pelo último tema que levantou da questão de transladar os restos mortais de Aristides Sousa Mendes para o Panteão, penso que é um processo que não se trata só de uma exclusiva vontade. Acho que para ganhar ainda mais essa dimensão e essa amplitude e o reconhecimento de todo o trabalho realizado, e que, como disse bem, a ausência do corpo faz com que muitas das memórias também vão desaparecendo e a obra seja esquecida. É preciso também reabilitar essa memória, e não é só por parte de alguns, mas para que essa memória seja reabilitada à dimensão de estar no Panteão Nacional, deve haver por detrás de todo este processo uma exposição clara de todo o trabalho desenvolvido, envolver o maior número de personalidades que reconheçam esse mesmo trabalho, de modo a que o povo todo, ou no seu todo, ou a grande maioria, possa também ele reconhecer todo este trabalho. Por isso acho que é um trabalho inicial, que eu acho que depois disso será naturalmente aceito, um trabalho inicial e um grande desafio para quem vai ficar à frente da Fundação, não é? Preparar um processo desta natureza, que não é fácil, mas penso que aqui todos reconheceremos que será meritório, dado o que é público do trabalho feito, mas que neste momento não é neste momento, ou não se trata de um processo tão simples quanto possa parecer.
Aliás, deixe-me só dizer uma coisa. Quando eu fui recebida pela senhora deputada, realmente também fui, pela maioria dos líderes ou
representantes,
precisamente também me disseram isso, mas pronto, foi a senhora deputada que me expôs melhor todo o processo que eu deveria fazer. Isso dos parceiros, dos depoimentos, até de uma petição.
Uma petição. Ou seja, acho que é um desafio interessante para a própria Fundação,
evidente.
Quanto mais não fosse para a divulgação de todo o trabalho, para recolher um conjunto de documentos, de memórias, de factos históricos, seria interessante desenvolver. Quanto ao outro processo relativo à Fundação, ficamos, acho que todos nós, satisfeitos pelo que diz aqui, relativamente ao impasse que parece estar desta vez ultrapassado. Eu penso que eu tive o cuidado de falar com a Câmara Municipal para tentar perceber.
Sim.
A disponibilidade existia para ultrapassar, mas pelo que me disse foi há 2-3 dias, a Câmara ainda não deve saber de tudo integralmente.
Pois, precisamente, não é? Não sabe disto, porque eu tenho-nos mantido sempre.
Ótimo,
sempre,
pronto.
Aliás, mandei e-mails para todos.
Pronto, mas o que...
Mas isto aqui ainda não.
Pronto, mas a ideia com que eu fiquei é que a vontade existe na mesma.
Sim,
efetivamente o processo aqui de divergência, para além de questões menores, chegava também a questões quase que familiares, pronto, ou mesmo questões familiares. E estando essas questões familiares ultrapassadas, acho que temos agora condições para que tudo o resto possa ser feito. Acho que não haverá daqui da parte de ninguém, nomeadamente, e aqui pelo desafio que nos fez de sensibilizar o Governo para que a Fundação continue a ter força, eu penso que o Governo terá todo o gosto e todo o interesse em manter a memória viva de um dos portugueses que mais se destacou.
Mas como se construíram tantas fundações, era por causa disso.
Sim, mas acreditamos que, se não for deste modo, de outro modo, conseguiremos manter viva a memória. Mas espero bem que consigamos, através da Fundação, vamos tentar perceber. Vamos tentar perceber. Agora, aqui, que também se compreenda que, se o problema se manteve e se não houve solução, não foi por interferências exteriores, foi pela falta de organização interna, não é?
Mas sabe uma coisa, o que eu também não concordei, e realmente disse isso quando fui recebida pelo chefe de gabinete do Dr. Marques Guedes, foi precisamente é que também há uma responsabilidade do Estado. Quando uma fundação passa 10 anos sem entregar nada, eu acho que a Presidente do Conselho de Ministros também devia ter chamado a atenção, fosse quem fosse que lá estivesse, devia ter chamado a atenção. E várias vezes, depois, quando o engenheiro Aristides Sousa Mendes era Presidente do Conselho Geral, nós mandávamos tudo e depois pedíamos audiências e nunca se teve uma audiência para esclarecer isso. Aliás, o Sr. Chefe de Gabinete até achou isso muito estranho e não achou muito correto, e neste momento estão a analisar a situação. Mas é para dizer que se tem feito tudo, está a ver, inclusive eu saí da Fundação para poder, livre de quem quer que seja, e pode ter a certeza que entre os netos é um a dizer uma coisa, outro a dizer outra, e eu tenho que sair daquilo tudo e libertar-me até deles. E realmente tem havido um empenho muito grande, muito grande, e isso não pode ser esquecido, não pode.
Eu, daqui, o que posso com toda a certeza assumir aqui é que o nosso empenho também será o maior para que a causa e a Fundação se mantenham. Não é? Agora, naturalmente, que havendo aqui questões legais que não possam ser ultrapassadas, já estamos colocados perante outro patamar que não nos compete a nós aqui dirimir ou avaliar.
Disseram que se se encontrasse um presidente à altura, até disseram à altura, e conhecedor da causa, enfim, este João Luís
Sim.
Por isso é que eu tenho medo, é que às vezes dizem uma coisa, mas depois uma pessoa consegue isso, e depois já é o outro, isto parece pelos contos de fadas, cada vez mais, até se conseguir matar o mal. E o que eu tenho medo é que vamos então, fazendo tudo.
Mas neste momento já foram recebidos pelo Governo?
Já.
Já depois de... Já lhes foi comunicado ao Governo também de que já encontraram uma solução?
Precisamente agora o Presidente está a escolher uma equipa e vamos ter essa reunião para, pronto, tornar isso tudo legal e depois escrevemos uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro e a todos os outros interlocutores, no fundo, neste processo, dando conta de que a situação já tomou este rumo.
Nós registamos isto e vamos dar conhecimento também da intenção e reforçar certamente a vossa intenção. Eu passava a palavra aos colegas. Força, Sra. Deputada.
Posso? Eu quero começar por cumprimentar a Doutora Maria do Carmo Vieira e felicitá-la pelo seu esforço. Peço desculpa, não estava cá desde o início. Só apanhei ao fim, pelos vistos já há, por fim, um novo presidente e que o consenso. E tenho a certeza que isso muito se deveu ao seu empenho e, portanto, quero felicitá-la pelo seu empenho. É evidente que eu não tenho dúvidas que uma fundação como a Fundação Aristides Sousa Mendes, desde que esteja bem organizada e com um funcionamento normal, pode ser um marco importantíssimo na nossa sociedade, não só para celebrar uma figura maior e um tipo. Eu já tive a ocasião de dizer isso várias vezes, um tipo de figura da nossa história rara, nomeadamente dar outra visão do que foram aqueles anos de ditadura, e ele é um exemplo de integridade, de força de consciência, de resistência, e não tenho dúvidas que falta uma homenagem maior do país ao Aristides Sousa Mendes, eu por mim falo. Portanto, nesse sentido, desde que estivemos juntos, eu de facto também estive a ver um bocadinho de tudo o que era necessário para a possibilidade de transladar os restos mortais do Aristides Sousa Mendes para o Panteão. Há de facto a questão da petição inicial, que eu acho que é uma coisa possível, relativamente fácil e que seria muito vantajoso, que é uma maneira de mobilizar a sociedade. E depois, mesmo que demore, acho que é de facto um ótimo grande desafio para esta nova fundação. Em relação aos perigos da extinção da fundação, eu, como não estive cá do início, peço desculpa se estiver a dizer qualquer coisa, se já respondeu, mas diga-me só uma coisa, a fundação atualmente recebe algum apoio do Estado?
Não.
Pronto.
Pois.
Pronto. Portanto, no fundo, porque nós sabemos que há, de facto, uma decisão de verificar o estado das contas e talvez suspender os apoios a fundações que não estejam a cumprir, mas não é o caso, não é neste caso. Pronto. Portanto, isso é importante saber claramente que não está nesse caso. Portanto, no fundo, do que se está a falar seria uma extinção por irregularidades e da possibilidade de conceder um tempo para pôr em ordem a casa. Pronto. E deram uma perspectiva de tempo para... Pronto. Mas pediram um prazo?
Sim.
Está bem. Isso. Eu confesso que até por contactos que tive com o estrangeiro, que eu não duvido que inclusivamente ao nível de associações estrangeiras de defesa da memória do Holocausto, estão interessadas, e eu falo até, penso que já lhe disse isso uma vez, eu própria já fui contactada por centros de preservação da memória do Holocausto, associações judias, evidentemente, dizendo que estavam interessados em apoiar a Fundação Aristides Sousa Mendes em Portugal. Portanto, se há Numa altura como esta, se há um projeto que pode vir a ter algum apoio e subsistir, é esse. Portanto, da nossa parte, terá, obviamente, todo o apoio necessário para que haja uma solução. Nós sabemos, de facto, que a Casa do Passal também está em condições difíceis. Não sei se também já têm mais ou menos uma noção de orçamentação para a recuperação da Casa do Passal. E depois também uma recuperação que se espera que seja em função de um verdadeiro projeto para a Fundação, porque tanto quanto eu percebi, a Fundação existe, mas um projeto propriamente dito ainda não está delineado. E portanto, para todas essas etapas, naquilo que nós pudermos dar o apoio, desde o primeiro dia, aliás, independentemente de quem fosse, de qual da parte das famílias saísse desta... deste impasse, nós estivemos sempre disponíveis para apoiar, porque de facto achamos que seria necessário, aliás, e até juntar o nome do Aristides Sousa Mendes aos direitos humanos, por exemplo, é algo que nós não temos, é nenhuma instituição para estudar, por exemplo, um centro de estudos de direitos humanos, uma... E a Casa do Passal, pronto, ter um projeto moderno, dinamizador, que não seja apenas uma casa-museu, onde, confesso que acho que há pouca coisa para mostrar, um carimbo, uma caneta, mas quer dizer, de ser um novo tipo de instituição, um centro de estudos que possa ter ligações com universidades, e tudo isso... é evidente que em torno do nome de Aristides Sousa Mendes se pode fazer muita coisa e nós desejamos que seja feito para a região, para o país, para a memória da nossa história, para a valorização. Nós temos algum pudor em valorizar os nossos heróis, já era tempo de termos mais orgulho e de o dizer mais abertamente.
Ouvi-la falar, não só sobre a figura incontornável de Aristides Sousa Mendes, mas também toda a emoção até que coloca quando nos transmite a mensagem sobre o assunto. Como eu tive a oportunidade de lhe referir na conversa que tivemos individualmente com os diferentes grupos parlamentares e, portanto, representando o PSD, penso que há país, e como a deputada Inês Medeiros referiu, nós muitas vezes não somos muito fortes em lembrar os nossos heróis ou aqueles que mais se distinguiram, por razões diversas, e a figura de Aristides Sousa Mendes realmente foi de uma forma muito tardia que foi reconhecida. Aliás, mesmo pós 25 de Abril, foram alguns anos mais tarde que houve a sua reabilitação como cónsul e todo o processo. E, portanto, talvez também essas divergências familiares não tenham ajudado, porque essas coisas nunca ajudam, porque, já diz o povo, é preciso que estejamos todos unidos e que rememos para o mesmo lado. E posso lhe dizer, como tive a oportunidade também de lhe referir, tendo em conta que represento aqui também o Distrito de Leiria e o Conselho das Caldas da Rainha, onde já tivemos a oportunidade de realizar algumas exposições e algumas conferências sobre a presença dos judeus em Portugal e a sua... E claro que não pôde deixar de estar presente a figura do Aristides Sousa Mendes. E houve uma das conferências que foram dedicadas. E tive a oportunidade de, estando representes a comunidade judaica em Portugal, através dos seus mais altos representantes, de verificar a admiração e o reconhecimento que a comunidade tem por Aristides Sousa Mendes. Até nesse aspecto nos deixa às vezes e que nos deixa a nós até um pouco embaraçados nesse sentido, por esse reconhecimento que não é só da comunidade, como referiu também da própria de França e de outros países. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho que acho que a Assembleia, embora, como sabe, não tenhamos o poder executivo, mas temos o poder de acompanhar e de poder impulsionar e de poder fazer chegar, quer ao governo, quer a outras entidades, porque neste caso, e com as dificuldades, como referiu, que o país atravessa, provavelmente provavelmente teremos que envolver várias entidades, de poder fazer chegar toda esta mensagem da urgência que é em recuperar a casa, dar-lhe um destino que certamente não faltarão propostas interessantes e certamente haverá um espólio para poder preencher e poder ser um centro de estudos, nomeadamente daquele momento triste que o mundo viveu e da figura que foi, e se há outros noutros países, nós podemos ter o orgulho de ter um português entre esses maiores, e também em relação à questão que referiu muito bem da sua presença no Panteão, ao lado de outros portugueses. Penso que esse processo, como eu já na altura lhe referi, é bom que possamos não só reorganizar através de vários testemunhos, mas também de uma petição e de poder criar esse movimento para que essa homenagem também se concretize. E, portanto, eu penso, como aqui o Sr. Presidente aqui referiu, e até porque é da zona, eu estou a falar, não sendo da zona, mas conhecendo, porque fui várias vezes a Cabanas de Viriato e, portanto, também conheço a casa e, ou melhor, conheço a ruína em que a casa está. Acho que há aqui uma vontade de todos os partidos, se há coisas às vezes em que podemos divergir, acho que neste ponto estamos todos. Tenho a certeza que o Sr. Deputado Pedro Alves e a Sra. Deputada, que também são dessa região, e todo o grupo parlamentar do PSD, estamos fortemente empenhados para que o vosso desejo, a vossa vontade, e agora com a Fundação, com toda a perspectiva de poder vir a funcionar e poder criar outras condições para que ela funcione da forma que sempre deveria ter funcionado e que se calhar já os resultados estariam à vista, mas penso que pode contar com o grupo parlamentar do PSD, tem os nossos contactos, tem a forma, e que, portanto, nós iremos, com certeza, na pessoa dos senhores deputados que são do distrito, mas também de todo o grupo e do próprio presidente do grupo parlamentar, todo o nosso empenho, e pode contar com todo o nosso apoio. Muito obrigada.
Não sei se tem algo mais a dizer, resta-me então concluir, estabelecer aqui prioridades. A primeira prioridade seria manter e viabilizar a Fundação, para já, esse era o passo primeiro, porque sem este tudo o resto fica por terra. E acho que para já todos nós vamos ter essa preocupação, e pelos canais que nos acharmos mais convenientes e necessários, vamos dar todo esse apoio e incentivo. E vamos empenhar-nos, não só do ponto de vista político, como acho que pessoal, porque todos nós também acreditamos na causa. E daqui para a frente pode contar connosco para tudo que achar conveniente. Muito obrigado.